Já tem tudo aberto?
Acho que
Tudo
sim.
aberto e eu desta vez aumentei bem o corpo de letra porque estou a ficar cada vez mais cega. Estou com uma coisa, pronto, tipo uma cega, tipo uma
Isto
velha.
parece o clube da artrite reumatoide. É uma operada ao joelho, a outra que aumenta porque não vê nada. Diana,
Olha,
tu és
não,
uma
eu.
jovem, ao
Não,
pé de
não, não.
mim.
Esperem, eu uso óculos para ver ao perto e estava com 0,75 e passei para 2 dioptrias.
Poças.
Ei, isso é de valor. É de valor.
Também se é para mudar.
Pumbas, seja em grande. Bem-vindas todas e todos e todes. Estou muito feliz por estar de novo no estúdio. E vocês? Tinha muitas saudades vossas já, porque acho que a última vez que estivemos juntas ainda não era verão. Mas agora é, e está a passar muito rápido. E sabendo que estes episódios vão sair em plena estação quente, decidimos que seria boa ideia fazer um episódio à volta do tema, portanto, andar à volta da expressão corpos de verão.
Acho que sim.
Medo. Muito medo. E como aniquilá-la? Trouxeram, eu espero que vocês tenham, não sei, pensado em dicas para aniquilar esta expressão.
Eu, para mim, é sempre queimar tudo.
Queimar tudo,
Exato,
é. Pronto.
lugar deles.
Picareta,
Como
Catarina.
dizia o meu
Identificas-te?
vizinho, é matá-los a todos.
Exato.
Quem diz estas coisas é matá-los a todos.
Ora bem, para começar, eu decidi encarnar um extraterrestre e despir-me de ideias feitas. Portanto, eu fiz de conta que tinha acabado de aterrar no planeta Terra, no OVNI, não sabia nada sobre terráqueos. Mas sabia ler e sabia mexer na internet. Então, fiz uma pesquisa no Google sobre o que é um corpo de verão. O Google apresentou-me vários resultados e, de entre muita informação, saltaram-me à vista frases aleatórias. 1. O corpo de verão prepara-se todo o ano com alimentação, cuidado, exercício e descanso.
Ah, não shit.
2. Um corpo de verão é aquele que tem uma pessoa feliz lá dentro. 3. Palavras como anticelulite, antiflacidez e body sculpting. E 4. Temos de parar de dizer a expressão corpo de verão. Eu gostei desta.
Essa é a minha preferida, sim.
Esquecemos de nos apresentar, de dizer olá, aquele nosso olá, mas não faz mal. Mas pronto, eu sou a Diana, vou falar agora e tenho um corpo que respira e anda até no verão. E tu,
E
Catarina?
eu, olha, e eu todos os verões fico muito fartinha e enjoada com a história do corpo de verão.
E eu sou a Rita e tenho um corpo que não é de verão, mas sim de 4 estações, como a pizza.
Pá, essa expressão do corpo de verão irrita-me muito. Ainda por cima, eu fiz parte dos média que continuaram essa mensagem durante uns tempos. Porque um corpo é um corpo, não é? O corpo é uma embalagem, e como as embalagens têm vários formatos e cores, e assim é que é bonito. Imaginem as prateleiras do supermercado só com embalagens beges, com caixas beges, estreitas e altas, tudo igual. Pá,
Tédio.
era a maior seca do mundo. Só que depois há as redes sociais, há os média, há a pressão da sociedade que nos vai lixando a cabeça, não é? E portanto, quando chega a época de ir à praia, como é que se passa pelo verão sem pensar nisso, sem pensar se estamos gordas, se estamos inchadas, se temos isto. Mas a verdade é que somos todos feitos de imperfeições, não é? Pelo menos falo por mim. Temos todos barrigas inchadas, temos estrias, temos celulite, temos sinais, temos texturas várias, só que ninguém se lembra disto, não
Exato, eu também tenho isso tudo, porque sou uma pessoa normal,
é? Exato.
às vezes não parece, mas sou uma pessoa normal. E de facto, acho que é uma expressão muito infeliz e que sim, foi popularizada pelos média. E o pior é que abre espaço para que possa existir uma voz a ecoar lá atrás ou lá dentro na nossa mente e que diz não és suficiente. Se bem que no meu caso há aqui alguma ironia porque o não ser suficiente significa ter coisinhas a mais. Na verdade, eu tenho a mais, eu tenho excedente, não é? Na verdade.
Xixa,
Se é que me
xixinha.
entendem, mas pronto, seja como for, pá, temos mesmo que acabar com isto uma vez por todas. É uma prisão muito
Eu
grande.
acho que
É um espartilho, esta expressão é um
é.
espartilho,
Só que
não é?
no fundo a base é económica. Isto só, claro. Isso só existe para vender dietas, para cremes, vender cremes, para tudo. Vender tudo e mais. Porque enquanto as mulheres estiverem permanentemente insatisfeitas com elas, elas vão continuar a consumir merdas, certo. Para se sentirem satisfeitas com elas mesmas, e nunca vão sentir.
Nem que seja um biquíni diferente.
Um biquíni maior, uma cena cirúrgica, tudo, toda a merda.
Sim, portanto, eu penso sempre nessas coisas. Quando o verão está quase a começar, eu penso, ui,
e pá, eu também, não vou dizer que não.
E vou à mesma. Mas lá está, era, eu gostava de debater isto. É, mesmo às vezes, quando, até aquelas pessoas que parecem mais descontraídas, no fundo é impossível não pensar nisto, porque eu sinto que sou uma pessoa descontraída e às vezes penso, se até eu, que sou descontraída, chego a esta altura do ano e penso, como é que vais ficar enfiada neste biquíni? E qual vai ser o impacto disso a entrar na praia? Se até eu penso isso, fará, não é?
Pessoas menos descontraídas ou seguras.
Exato, pessoas menos descontraídas e que se preocupam mais com tudo isso. Uhum. Eu acho que deve ser um filme de terror às vezes.
Eu acho que sim. Eu este ano foi ao contrário. Decidi, depois de 2 ou 3 anos a usar fatos de banho, este ano decidi, acabou esta merda. É uma seca, o fato de banho fica todo colado, nunca mais seca assim. Vou usar biquíni, caguei.
E para ir à casa de banho.
É tudo uma
merda. É mais prático.
Super chato.
E então, decidi, por muito glamouroso que seja um fato de banho, um biquíni é sempre a melhor coisa, vou fazer publicidade, olha a paciência, à Calzedónia, e encontrei o modelo perfeito de biquíni para mim. Tem, exato. As cuecas são um bocadinho subidas, mas não totalmente subidas, porque
também não,
ficam
não
fixe,
são bonitas.
Não
sim.
São bonitas e eu não tenho rabo, e portanto, quanto mais subido, mais o meu rabo parece um prolongamento das costas, que já é. Sou complexo, uma tábua, não é? Atrás, não à frente. Sou uma tábua no sítio errado.
Sério.
Mas é assim a vida. Então é subido, mas não totalmente. Epá, é incrível. Então comprei um preto, comprei um vermelho. E só não comprei mais porque ainda são um bocado caros. E pá, exato. Pronto, a malta não pode estar a
gastar. Eu estourei muito dinheiro em biquínis este ano também, porque descobri que os meus biquínis tinham perdido a elasticidade. E no mar do Oeste não se pode andar com biquínis sem elasticidade.
O mar é muito revolto, fica sem cuecas.
Exato, sem cuecas, sem parte de cima. Sim. Mas tem, então, uma pessoa tem que ver sempre, não é? Eu saio sempre de água com as mãos aqui, tipo, está tudo, está tudo, está tudo.
Mas pronto, claro que tudo isto, a nível mental e tudo mais, mexe connosco. Mexe. E dá a sensação sempre, todos os anos, de que não, nós não somos bonitas, não é? E que o corpo que não sim. encaixa naquele anúncio naquele que paragem. Está na paragem do autocarro, não é um corpo bom, ou não é um corpo bonito, ou suficiente, e os nossos
não
corpos...
Não somos certas, não é? Não estamos...
Não, assim, não quer dizer, não encaixamos no padrão que nos vendem, lá está, porque isto tem a ver com esta parte comercial, não é?
Sim, sim.
Portanto, nós não estamos nesse padrão. Eu sinto que eu, em miúda, era aquela que inventava desculpas para não ir à praia. Portanto, sim. Eu hoje em dia, o facto de ir à praia e adorar ir à praia, para mim já é uma vitória, não é? Neste aspecto, porque já dei para o peditório, naturalmente. Isto é, lá está, é a vantagem de se ir crescendo e envelhecendo.
Ficar mais velha.
É que tu pensas assim, o prazer que te dá estar dentro d'água a boiar, de preferência com os ouvidos debaixo d'água para não ouvires as tuas crianças e as outras todas da praia ou da piscina.
Não é?
O prazer que isso dá é tão grande e é tão bom, e esperaste o ano todo por isso. É pá, que eu quero lá saber se o teu biquíni ou todo fato bem, ou o que é que os outros ou as outras vão achar de nós, não é?
Eu lembro-me, também lembrei-me esta semana de ter 20 anos ou 25 anos e quando havia um pelinho eu ficar super nervosa na praia. Pá, e agora estou-me nas tintas, a sério.
Eu cresci, eu sempre tive muitos preconceitos, não, como é que
complexos.
Se diz? Complexos, desculpem, eu estou muito cansada, preciso de férias. E quando estou muito cansada, fico sempre, as palavras escapam-se. Tinha muitos complexos. Mas, no entanto, na praia, sempre gostei tanto.
Te
é uma coisa que me dá tanto prazer ainda hoje. Sim, acho que me esqueci um bocado. No outro dia fui à praia, de biquíni, e sem as minhas filhas. Portanto, tive um monte sempre no mar a brincar, como uma criança, porque eu adoro. Assim, para saltar as ondas, tipo, eu é contente, assim, não tenho que estar aqui a pensar na vida de ninguém. Portanto, posso estar à vontade. E só que o mais interessante disto tudo é que se vocês olharem para a praia, para as pessoas que estão na praia, ninguém é padrão. As pessoas
ninguém.
São todas...
Claro.
Pá,
Viva a diversidade, sim, não é? Viva a diversidade.
Porque, no fundo, nós temos, nós, em geral, temos uma preocupação ou temos um estereótipo na nossa cabeça que, de facto, pode estar na cabeça das outras pessoas todas, mas não andam ali connosco na praia, porque simplesmente não existe, ou é irreal, ou é raro, sei lá, não é? E então existe muito isso de... E, na verdade, se nós formos ver... Aquele receio que nós temos de, ai, porque agora tenho aqui uma coisinha a mais a sair de um lado, ou porque a barriga é isto, ou porque o rabo é aquilo. Quer dizer, as pessoas andam na praia. Eu não acredito que ande toda a gente preocupada com estas questões, não é? Eu acho que é muito da nossa cabeça. Sim, sinceramente.
Cada um é que tem de controlar essas ideias, estes não monstros é?
Internos. Eu, por exemplo, eu vejo isso por mim, que eu preocupo-me com imensas coisas. Mas nunca dou por mim a olhar para as pessoas e a ver se elas são... Avaliá-las. Portanto, eu acho que sou mais da autoavaliação do que propriamente da avaliação dos outros ou das outras, não é?
Como se fôssemos as maiores inimigas de nós próprios.
Ah, sim, claramente. Porque eu fui durante muitos anos.
O que tu dizes faz todo o sentido. Eu também não estou na praia a olhar para ninguém e a pensar, ai, olha aquela, olha o biquíni que ela escolheu, ai, olha... Pronto, não estás a entender? Exato, eu não faço isso. Então, se nós não fazemos isso com os outros, porque é que somos tão carrascos de nós próprios?
É isso mesmo.
Sim, de facto, não sei. E também não sei. Ou seja, não julgamos os outros, julgamos a nós mesmos. Se bem que há pessoas que se julgam as outras. Não sei se é uma questão de... Não sei bem, porque se não julgamos os outros, não é uma questão de estarmos a competir, não é umas com as outras. Porque há sempre aquela coisa que as mulheres são más umas para as outras, embora isso seja uma construção patriarcal da cena. Não sei, é tipo, sofremos todas de falta de confiança ou somos... Porquê que a maior parte destas coisas da beleza e as dietas e essas porcarias todas são para as mulheres? E não para os homens. Porque boa é que nós pergunta. Continuamos a ser, somos mais vulneráveis?
Boa pergunta, mas eu penso que cada vez mais nós temos de aprender a celebrar o nosso corpo. Porque o nosso corpo faz imensas coisas durante o ano todo. E inclusive faz bebés, não é?
Yeah.
Que é uma coisa, uma obra fabulosa da natureza e que também deixa marcas de guerra no nosso corpo, não é? Uhum. E eu acho que
se calhar, as mamas que eu digo.
Pronto, eu acho que se calhar está um bocadinho relacionado com isso, não é? Nós andamos ali 20 e tal, 30 e tal anos habituadas a um determinado corpo e a tentar responder às expectativas da sociedade. E depois temos um bebé e tudo deixa de ser como era. E a partir daí, em vez de celebrarmos o nosso corpo, começamos a reparar nos pequenos defeitozinhos e a pôr em causa se aumentámos, se estamos mais largas, se temos pança, se, não é? Pelo menos eu falo por mim.
Eu não senti isso. Eu punha muito mais defeitos no meu corpo antes de ter filhos.
E eu também.
Do que depois, porque para já foi a desculpa perfeita para, tipo, estamos a ter duas filhas, não é? Tive duas filhas, obviamente, que tenho barriga e fiquei com as mamas todas moles, não é? As mamas não eram moles antes. Mas quando era mais nova, tinha muito mais complexos e achava que tinha uma barriga enorme e que as minhas mãos eram isto e que aquilo e que aquilo outro, do que agora.
É como eu. Estás mais segura. Eu às vezes fico um bocadinho triste comigo ainda de isto não ser uma questão completamente indiferente. Mas eu já percebi que, por outro lado, também está tudo bem com isso, porque eu tenho 42 anos. Se a maior parte da minha vida isto fez parte de mim, epá, se calhar é isso mesmo, faz parte de mim ter determinadas fragilidades e ter determinados complexos e está tudo bem com isso. Mas eu adorava poder acordar um dia e ir à praia sem me lembrar desta questão.
Exatamente.
Eu hoje em dia vou à praia e usufruo de ir à praia e estou-me a borrifar para a maior parte das coisas, mas de vez em quando ainda surge lá, ainda... Não sei, sabem? Quando... Ou, por exemplo, se alguém decide tirar uma fotografia na praia. Ai, meu Deus. Okay. Tipo, vou pôr-me aqui atrás das miúdas. Lembras-te?
Sim.
Vou pôr-me não sei o quê. Depois não há bolsos para enfiar as mãos. Onde é que é que eu faço? E ainda acontece isso. E eu adorava um dia acordar e estar-me a borrifar para essa porcaria toda.
Ser livre.
Mas, por outro lado, isto não existe, não é? Então, é aceitar o que temos. Tipo, isto já foi um processo muito mais penoso. Epá, então... Olha, vamos lá aproveitar o que temos agora.
Eu acho que o que a Catarina disse faz todo o sentido, porque também eu este verão tive, passaram-me estas ideias pela cabeça e eu pensei, pá, ainda estás aqui? Ainda estás neste sítio, neste lugar? Pensava que estavas um pouco mais evoluída. Isto, a sim, minha sim, voz claro, a falar para claro. Mim própria, sim, não é? Sim, sim. Eu pensava, qual tipo é o drama, lama?
Exato. Quando nós nos damos um tal-tal.
Exato. E pensei, bolas, parece que não aprendeste nada. Ou seja, falta-me dar esse saltinho também, que é, vou para a praia, estou-me a cagar, e vou com o biquíni que me apetece levar. E não é. Às vezes é, ah, eu estou um bocadinho mais inchada, vou escolher outro biquíni. Estás a perceber?
Eu este ano não tive pá nada, é tipo na boa. Eu, aliás, o meu sonho, o meu objetivo é daqui a uns anos andar nua na praia.
Ah, que bom, nudistas. Naturismo.
Sim, sim, sim. Uhum. Porque no fundo era o que eu queria.
Eu adoro nadar nua, digo-vos, é das melhores coisas deste mundo, é uma pessoa nadar nua. Só consegui fazer isso à noite numa praia e pronto, e pouco mais, mas é muito bom, sabe muito bem.
Ali, portanto, há uma praia na Zambujeira, que é a Praia dos Alteirinhos, que metade é de nudistas, que é a parte mais bonita, e a outra metade não. Pá, eu apetecia muito, mas nós vamos sempre de férias com um grupo grande de amigos e sinto que ainda não há, não é? Não sei. Não sei se alguma vez vai haver.
Tipo, intimidade aqui sozinha, deles, a primeira vez.
Aqui sozinha. Mas é o que eu quero, porque vai. Hoje, sabes,
ainda era o melhor.
Sim. Não conseguiria fazer isso com amigos, muito menos.
Nem só, mas sozinha sim.
Sozinha sim.
Eu conseguia fazer sozinha ou os dois em casal, conseguia fazer.
Sim, isso também. Mas, agora, sim, sabem, também. Ser aquela pessoa cheia de swag, que chega à praia, tira a roupa toda, fica em pelo e entra vai. Na água como se não fosse não nada. Como já havia algumas pessoas que eu conheço fazerem, é eu não consigo.
Mas é que nesses sítios para nudistas, o que menos importa é o corpo. É se tu reparar, porque tá, eu sei porque um casal amigo meu já foi mesmo passar férias para um campo de nudistas. Não, e por acaso acho que era cá, não sei bem onde, acho que no Alentejo. E foram, e eles disseram que a primeira hora é muito estranha, porque eles nunca tinham feito nada do género, mas depois é que, sabes o quê? As pessoas, quando estão a falar contigo, olham-te nos olhos. Claro. Não estão a olhar para mais lado nenhum. Às tantas, quando eles, imagina, vestiam qualquer coisa, porque tinham que sair do campo, é que era estranho, porque eram os únicos vestidos. E isto é muito engraçado. Eu acho que deve ser, até a nível sociológico, eu acho que
é como o carnaval. Giro. É como ser o único não mascarado numa festa
sim,
de máscaras.
Sim, é mais ou menos isso.
É capaz. Sabes, os meus pais eram assim um bocadinho hippies e faziam uma coisa que eu odiava, que era andavam nus em casa.
Ah, ok.
E eu detestava. Mas eles faziam muito nudismo, iam para a lua de mel deles, por exemplo, foi passada em parques de campismo de nudistas pela Europa.
Isso é muito giro.
Sim, eles eram bué da cena. E não sei se o facto de eles serem assim tão
à vontade
não me fez com que eu fosse exatamente o oposto.
Provavelmente, pode ser.
Provavelmente sim, entre outras coisas, mas pronto. Mas essa liberdade que eles sentiam era boa. Eu penso agora, eu gostava de ter, não andar lá à frente daqui nem em casa, porque isso não
acho que eu não também faz muito sentido.
Mas na praia, de facto, pá, adorava.
Eu às vezes ando.
Andas?
Sim, em casa. Se eu saio da casa de banho e passo para o quarto, às vezes.
Ah, bem, isso é uma coisa.
Mas andares mesmo.
Ah, não. Tipo estar nua sim, por.
Os meus pais estavam a fazer e coisas. Estavam nus.
Sim, não, tipo sentar-me no sofá com a bolacha. Não.
Pois é, não. É tipo. Como aquele episódio do Seinfeld em que ele tem uma namorada que está sempre nua e. E começa a fazer imensas coisas. E ele disse: ah, menina, há coisas que não se fazem nua. Tipo, abrir frascos. Jogar ping-pong.
Muito bom. Mas sim, mas olha, mas assim, mas ir à praia com um fato bem ou com um biquíni como se não tivesse nada.
Yes.
Essa liberdade. Eu adorava poder sentir isso.
Sim, eu também. Gostava muito de chegar a esse patamar de descomplexo.
E gostava que os nossos ouvintes também chegassem.
Conseguissem a fazer isso, sim.
Eu não sei qual é o remédio.
Porque é muito saudável, é muito mais saudável. Não,
não
é?
Sei se pensarmos de uma vez por todas e convencermos que esta merda de corpo de verão é apenas e só uma questão económica, uma forma de nos explorar mulheres e explorar as nossas vulnerabilidades e as nossas inseguranças. É só isso. É exploração. Sim. Exploração financeira pura e dura.
Sim, lembra-se porque
isto não é mais. Ninguém olha, ninguém quer saber, na verdade.
Eu nunca vi nenhum homem preocupado a dizer: ai, que fato de banho é que vou usar este ano para ir à praia?
Eu nunca! Um homem nunca. A dizer: ai, aquela está cheia de solitário, eles vão sacar.
Eles até. Olha, como diz o meu marido, eu até podia estar com uma serapilheira. Eu, para mim, isso era, não me interessava. Quer dizer, se calhar até a mente ia para sítios engraçados, não é? Portanto, isso não está, isso está na nossa cabeça, mulheres. Pronto. E depois, no outro dia, por acaso, ouvia uma psicóloga na televisão a dizer que, além dos mídia, existem mulheres que também perpetuam estas questões. Porque, por exemplo, aquelas fotos muito em pose, em biquínis ou em fio dental, em que o grande plano está no rabiosco e que não sei o quê, que também ajudam a perpetuar este estigma. Claro. E eu concordo, mas por outro lado penso assim, essa mulher que tem esse rabo também não tem o direito, claro, de fazer fotos como quer. Portanto, sim, estamos aqui em várias questões. É assim, se eu acho que, enquanto mulher, se eu acho que é grande conteúdo, epá, acho que não, não é? Era como aquilo que eu dizia, pá, se têm uma foto brutal a pôr de vocês mesmas ou de vocês mesmos, ponham e não se ponham a inventar frases parvas para acompanhar, que isso é que é ridículo. Mas por outro lado, quer dizer, cada um põe as fotos que quer e temos que deixar é de fazer estas comparações. Eu acho que aí é que está o problema. Yeah. E as adolescente que eu fui e as adolescentes que eu conheço continuam a fazer muitas comparações. Uhum. Porque eu não tenho o corpo como esta que está aqui e que tem 500 mil seguidores e que põe estas fotos e que está sempre na praia e tem este biquíni.
Claro, mas os seguidores porque, não...
Portanto, eu já não... Pá, eu tenho que vestir um fato de banho porque eu não sou como ela. Yeah.
E, anulas-te, é anularem-se por causa de outra pessoa que nem sequer conhecem,
que não conhecem e não sabem sequer como é que essa pessoa é na realidade, não é? Isso é que é assustador.
Pode, exatamente, aquilo pode ser tudo falso, pode ser tudo filtros, pode ser uma data de coisas,
ou pode não ser, pode ser real, mas o que é que isso interessa?
Mas exato, as pessoas de facto que têm os corpos assim são uma minoria.
Exatamente.
Uma minoria. Exatamente. Ou ninguém é assim, na verdade, ninguém, porque ninguém é perfeito.
Eu acho que temos também de aprender a apreciar esses corpos e pensar, sim, olha, claro, ali vai uma pessoa, ouve, uau, Deus.
Mas eu faço esse exercício. É? Eu no outro dia, a Sónia Araújo pôs uma foto em biquíni e eu disse, porra, a mulher tem 50 anos, tem um corpo espetacular. Pronto, fiz isso, não numa de... Em vez nunca de, vou ser como ela. Eu não, sim, quero ser como a Sónia Araújo, mas eu como mulher consigo ver que ela tem um corpo bonito, pá, e ainda bem, faz montes de poses na praia e faz bem e não sei o quê. Whatever, é o corpo dela, ela sente que está bonita e quer partilhar isso e está tudo
bem. Mas é um exercício que temos que fazer, eu já o consigo fazer, de quando vês uma mulher bonita, não começares à procura dos defeitos, a dizer,
e pensar, ah,
sim,
isto,
sim,
e aquilo,
sim, sim, sim,
ganda gata que vai ali.
E pensar, exato, só o
é isso. É isso mesmo.
Eu já consegui chegar lá e já aprecio mulheres
lindas, extraordinárias.
Às vezes eu tenho vontade de dizer...
Sim, você é muito, eu já disse, mas eu já cheguei a dizer.
Pá, não sei,
eu já cheguei a dizer.
Vai levar a mal, mas quando fui à praia agora no fim de semana, estava lá uma rapariga com aqueles biquínis brasileiros, aqueles que mostram, uhum, o rabo, pronto. Não adoro, mas ela, de facto, que belo rabo que ela, pronto, tinha. Rabo com o qual nasceu, não que ele não tinha nada. Muita gira.
Com o qual nasceu.
E eu olhei para ela e pensei, sim, senhor.
Pronto.
Olha, fazia. Está...
Exato. Mas eu acho que é mais por aí, sabes? É mais por aí.
Até podemos gozar com a situação, não é? Porque isto tem graça.
Sim, não é? Sim.
E eu também, aliás, quando eu comecei a sair com o meu marido, ele fez-me logo um aviso que apreciava pessoas bonitas. E assim, ok, eu também, se eu também puder fazer o mesmo, está tudo bem. E de vez em quando até comentamos, olha... belo, exato, exemplar da raça humana.
Aprecia a beleza, feminino ou masculino. Que ela seja. Sim, sim, tudo,
exatamente.
Tudo.
É isso mesmo.
Pessoa de beleza é uma coisa maravilhosa. E a beleza vem em muitas formas e muitas cores e formatos e tudo isso.
Nós só devíamos desformatar esta coisa de a entendermos só do ponto de vista físico.
Sim.
Pronto. É, sim, desformatar isto. É. Tipo, não é o mais importante.
Não, e o corpo tem. O corpo é para nos levar a sítios, é para nos manter vivos, exatamente, para respirar, para comer, para nos sentirmos bem nele. Não interessa o nosso tamanho. Pá,
e o mais importante é funcionar.
É funcionar e ser saudável.
E cuidarmos dele para nos sentirmos bem. Não é cuidarmos no sentido de lhe fazer tantas coisas que às tantas, pá, já só.
E não, não é para temperar mais nada.
E não é tentar reparar a tua cabeça por dentro ao fazer coisas por fora. Não é assim que
exatamente.
Tens que de reparar por dentro e depois então mexes por fora se quiseres.
Claro, se
exatamente.
Não te sentires, exato, confortável.
Exatamente. Exato. O corpo não pode ser um meio para curares
não.
ou para te ajudares a nível mental. Não funciona.
Mas é um meio espetacular para fazermos coisas e vivermos coisas maravilhosas. Era nisso que
podíamos estar mais viados, não é? No corpo, não é?
Exatamente. Seja de que tamanho ele for, se nos leva, se está bem, é bom, é um corpo. Exatamente. É de verão, é de inverno, é de outono, é de primavera.
É de quatro estações.
Não
é?
Exatamente.
Olha, eu vi uma série na Netflix da atriz e comediante Michelle Buteau, não sei se conhece.
Eu não conheço, não. Mas vou pesquisar.
Ela, é, e a série chama-se Survival of the Thickest. Portanto, uma sobrevivência da mais
espessa.
Ela tem muita graça, é muito inteligente, ela faz stand-up comedy e faz uma data de coisas. Ela é uma mulher grande, tem umas mamas enormes, ela própria fala muito disso. Ela é negra, mas de pele clara, tem sardas, tem um cabelo maravilhoso. Ela não se encaixa em lado nenhum. E é espetacular. E, portanto... esta série, ela é tipo uma queen, não é? E somos todas queens e kings, e cujo corpo merece ser celebrado, seja ele qual for, de que género. Ela na série é uma stylist, tipo estilista, designer, etc., que começa a trabalhar para pessoas famosas e tal, só que depois o que ela quer mesmo é fazer roupas para pessoas de todos os tamanhos, para que se sintam felizes e confortáveis no seu corpo. Esta personagem é... há bué da comida, comem, não há dietas, não há merdas, há um monte de gente diferente, e fiquei muito contente por ver esta série numa altura em que me parece que a publicidade está outra vez cheia de mulheres brancas, magras e com cara de
culo. E é estereótipo.
É verdade, reparei isso no outro dia.
Boés, outra vez, eu fico muito chateada.
É verdade.
Porque achava que também já tínhamos ultrapassado isso e já estávamos no outro lado. A H&M ainda vai tendo modelos plus size,
asiáticos, sim.
A Zara continua a insistir na merda igual, com aquelas caras de cozinha, as marcas mais caras.
O site da Zara é assustador.
É assustador.
Muito ocidentais.
É Kate Moss, outra vez, Kate Moss de cabelos diferentes.
Claro, muito aborrecido. Os Louboutins, havia aquele perfume, também tinha uma rapariga impossivelmente magra, que pronto, está tudo outra vez a voltar. Esta série é uma cena de ar fresco, acho muito importante. É muito fixe para miúdos novos verem, porque ela, alguns no final da série, faz um prom, um baile de finalistas alternativo para uns miúdos que não querem seguir as regras de roupa da escola. Ai, e ela decide fazer um prom numa cena de drag queens, de quem ela é amiga. Pá, e é espetacular. E de repente tens ali os miúdos todos e vale mesmo a pena os miúdos verem. Tem algum sexo, mas não é muito
explícito.
E de facto é uma celebração muito bonita de todos os corpos e de todos os estilos. E fiquei muito contente.
Eu gostava
e é muito engraçada porque ela tem muita graça.
Mas eu não tenho Netflix agora, portanto vou ter de esperar que, não sei, pela HBO, não sei.
Ou esperar até ter
Netflix. Ou esperar até ter Netflix.
Ela também tem um espetáculo stand-up, também é muito engraçado.
É bom termos coisas em carteira, porque daqui a uns meses vai haver uma crise de conteúdos, não é? Com a greve que está a haver, portanto, olha, vamos pôr tudo em dia, basicamente. É, olha, fiquei muito curiosa, vou ver.
Sim, também.
É fixe, fiquei, acabei de ver no outro dia e fiquei muito contente. E pá, que bom.
Claro que sim, quer dizer, precisamos mais e mais e mais deste tipo de conteúdos, sim, não é? Na literatura, em todo o lado.
Eu sinto que mesmo campanhas que há...
diferentes.
Eu sinto que há muitas campanhas, ainda agora houve uma rapariga que lançou um livro que tem a ver com a autoestima, e eu sinto que há estas campanhas e as pessoas pensam e percebem, de facto, que estupidez, o que é que andamos aqui a fazer? E ficamos a pensar naquilo 2 ou 3 dias e depois estamos tão formatados há tantos anos, há tantos séculos, não é? Que
voltamos
tudo ao mesmo. Sim, e é um bocadinho triste.
É verdade, foi o que eu senti no início do verão, um bocadinho. Foi essa. Pensei, lá está, estou aqui outra vez, nesta insegurança do verão.
Mas eu acho que o problema é. São os meios e as marcas. Se já tivessem normalizado todos os tipos de corpos e todas as cores que existem, e se fosse. E se toda a gente tivesse imagens com as quais se identificassem. Na televisão, nos movies, onde fosse, nas revistas, já não havia, isto já não se punha, não havia corpos de verão, não havia coisa nenhuma.
Exatamente.
Havia pessoas. Só que as marcas, que são as grandes culpadas de tudo isto, não o fazem, não é? Continuam
a insistir
naquele protótipo, naquela espécie de pessoa que quase não existe no mundo.
Que é rara.
Que é rara.
Bonita, mas porém rara.
Sim. Bonitas somos todas.
Sim.
E portanto, enquanto as pessoas não se identificarem com o que vêem nesses sítios, esta merda vai continuar.
Exatamente.
Não é? Bom, portanto, conselhos para o verão. Matá-los
todos.
Exato. Conselhos para o verão.
Eu acho que começa, é um processo muito interior, que é cada vez que nos der uma travadinha de como é que eu vou, não sei o quê, é vamos. Acabou-se, não vou, estar preocupada com isso.
Enfia o biquíni e sai.
A minha vidinha.
E ninguém quer saber, na verdade.
É verdade.
As pessoas são, é como os adolescentes que acham sempre, estão sempre a reparar neles.
Porque são
e não estão, ninguém quer saber.
Nós não temos um alvo na nossa testa nem nas nossas costas.
Ninguém perde 2 minutos da sua vida com outra pessoa que nem sequer conhece.
Porque se nós repararmos, nós também não perdemos com as outras pessoas.
Tens mais que fazer.
Uma vez, diz assim, olha, sim senhora, como a Diana estava a dizer, bem rabo, bem umas mamas, olha... Gostava de umas mamas assim.
Yeah.
Pronto.
Acho que o conceito assim, é esse. E é tipo apreciar, não criticar.
Ou pensas assim, olha,
e celebrar o nosso, que funciona bem.
Olha,
está
esta
bom.
Rapariga é que é, até é um bocadinho mais gordinha do que eu e está tão bem ali naquele biquíni. E tu pensa, pá, se calhar eu também estarei, não é? É um bocadinho.
E vamos um parar de... no qual se sintam bem.
Nos sintamos é bem, exatamente.
Que vejam que não vai sair nada cá para fora, porque é chato andar com os
exatamente.
Mãos, ou eu, se não quiserem.
Pronto. É isso.
E pá, caguem na cena,
mano. É isso, olha, bom conselho. Gostei desse para terminar o episódio, Diana. Caguem na cena.
Caguem na cena. Exato.
Então, olha, até para a semana.
Até para a semana.
Beijinhos.